Territórios livres de mineração existem. Apesar da intensa pressão do setor mineral sobre os poderes locais e nacionais, as experiências de luta por territórios livres de mineração vêm consolidando um importante repertório de normas capazes de restringir, proibir ou responsabilizar as mineradoras. São experiências que rompem com o mito da vocação mineral, que impõe a todos os lugares onde existem minérios a obrigação de serem minerados. Em maio, um conjunto de entidades e movimentos lançou um repositório online com materiais sobre esse assunto. São textos, artigos, encartes, produções audiovisuais, entre outros materiais disponibilizados de forma gratuita como ferramentas de fortalecimento das experiências dos territórios e na promoção de pontes para o debate crítico à política mineral brasileira. Esta é uma iniciativa importante, porque sabemos que, diante do assédio das mineradoras, manter os territórios livres não é fácil. No episódio de hoje do Vozes que Valem, vamos conhecer a experiência de pessoas do município de Santa Quitéria, no Ceará, que há anos lutam para impedir a exploração da maior mina de urânio e fosfato do país, capaz de gerar danos e impactos socioambientais sem precedentes. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós o que vale mesmo é a vida.
Há mais de uma década, a jazida de Itatiaia, localizada na Serra do Machado, em Santa Quitéria, na Caatinga cearense, vem sendo cobiçada por duas empresas: a estatal Indústria Nucleares do Brasil e a privada Fosfatados do Norte e Nordeste S.A. As duas formaram o consórcio Santa Quitéria e tentaram o licenciamento junto ao IBAMA. Em fevereiro de 2019, o órgão federal arquivou o processo de licenciamento por considerar o empreendimento ambientalmente inviável. Mas no final de 2021, o consórcio entrou com um novo pedido junto ao IBAMA, reavivando as ameaças aos moradores da região. Chamado de Projeto Santa Quitéria, o mega empreendimento conta com quase 60 estruturas e pretende produzir anualmente 2.300 toneladas de concentrado de urânio, mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados e 220 mil toneladas de fosfato. Os produtos servirão à produção de energia nuclear e insumos para o agronegócio. Os impactos são inúmeros e graves. Vão desde a escassez hídrica à contaminação generalizada das águas, do ar, da terra e dos corpos com material radioativo, afetando a saúde, a alimentação e os modos de vida da população, que vive em sua maioria da agricultura familiar e da criação de animais. Patrícia Gomes de Paula é moradora do assentamento Queimadas, em Santa Quitéria. Ela conhece bem de perto os malefícios da exploração da mina. Nos anos 70, seu pai foi um dos que trabalhou na escavação da jazida no período em que as empresas sondavam o lugar em busca de urânio. A exposição a elementos radioativos foi fatal para sua saúde e a de outros operários que trabalharam ali.
E os impactos que o projeto Santa Quitéria, né, são os mais diversos, que vai nos prejudicar, né, na saúde, né, como a comunidade aqui já é pioneira, é conhecidíssima, né, no índice, o alto índice de câncer, né, principalmente as pessoas que lá nos anos, no final dos anos 70 para 80, né, 75, que foi quando foi a escavação de estudos da mineração de Itatiaia, trabalharam, que ali trabalharam como operários, que eram desse lugar, já não existe mais. E praticamente todos, sem exceção, tiveram suas mortes decorrentes de cânceres. Né? Inclusive, o meu pai foi uma dessas pessoas. Já que somos de comunidade camponesa e sobrevivemos da nossa agricultura familiar. E sabemos que, de acordo com estudos, com a ciência, o quanto é perigoso, o quanto é malévolo a radiação em nossas plantações, para a nossa terra, para o nosso ar, para as nossas águas, principalmente nossas águas, que ficamos localizados no semiárido do sertão, né? E o nosso meio ambiente, toda a nossa biodiversidade será afetada pelo o consórcio Santa Quitéria.
Além da contaminação das águas, o empreendimento pode agravar a escassez hídrica da região. Conforme explica Thalita Furtado, advogada, professora e membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Núcleo Tramas, Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, da Universidade Federal do Ceará.
O empreendimento ele consome 855 metros cúbicos de água por hora. É um empreendimento, essa água, né, ela deve ser extraída de um açude que chama Açude Edson Queiroz. Os estudos da 4ª Câmara Técnica do IBAMA apontam que esse empreendimento aumentaria em quase 400% a demanda de água sobre esse açude. E os estudos de projeção de viabilidade hídrica que foram feitos pela UFC apontam que se esse empreendimento for de fato efetivado, né, haveria um colapso desse açude, que é um açude que abastece também toda a região do Sertão Central, num prazo de 5 a 10 anos. Existem assentamentos ali da região que recebem entre 30 e 40 carros-pipa de água por mês, né? Então esse empreendimento sozinho vai consumir 80 carros-pipa de água por hora, né? Então é uma evidente assimetria.
Segundo a advogada, o governo cearense é um agente ativo no cenário que pode levar ao colapso hídrico na região.
O governo do estado do Ceará, infelizmente, apoia o empreendimento e assinou um memorando de entendimento com o consórcio empreendedor para garantir a construção da adutora, garantir viabilidade hídrica, o que não depende sequer da ação humana, né? Mas eles estão meio que garantindo isso. E prometendo também pavimentação de estrada, linhas de transmissão de energia elétrica, isenções fiscais, né? O que também nos leva a puxar um debate tanto sobre a evasão fiscal como sobre externalização desses custos para a própria sociedade.
A Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, determina que povos e comunidades tradicionais sejam consultados de forma prévia, livre e informada sempre que uma decisão administrativa ou empreendimento possa impactá-los. No entorno da jazida de Itatiaia, existem mais de 150 comunidades e aldeamentos que serão impactados pelo empreendimento, entre eles, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária. Nenhuma dessas comunidades foi ouvida nesses mais de 10 anos em que as empresas lançam seus interesses sobre a região. Aroerê Tabajara, do povo Tabajara que vive na terra indígena Serra das Matas, fala sobre a violação do direito à consulta por parte do governo e empresas.
Tem a Nicaruca, Cianamaitá, que é o Catureté, Tupanaçupé, Xessirirarerê. Boa tarde a todos. Sou aqui do território indígena Serra das Matas. Venho aqui falar um pouco sobre a questão do empreendimento do Consórcio Santa Quitéria, que é um empreendimento do mal que vem para destruir os nossos territórios. Falar que em nenhum minuto fomos, em nenhum momento fomos consultados através das empresas e também do Estado, do governo. A lei de consulta prévia livre informada, né, não está sendo colocada em prática, que é a Convenção 69. Estamos num território em processo de demarcação com mais de 78 mil hectares, onde está os povos Tabajara, Gavião, Potiguara, Viva Tapuia, né, subdividida em 5 municípios, como Santa Bosa, Tamboril, Boa Viagem, Santa Quitéria e Catunda. São mais de 36 aldeias e é com esse sentimento, né, de angústia, de medo, né, de perceber que a qualquer momento esse empreendimento pode ser colocado em prática, né, colocado em funcionamento e os nossos povos não ter tido nem a oportunidade de ser consultado.
O estudo de impacto ambiental apresentado em novembro de 2021 pelo consórcio ao IBAMA não contempla os estudos dos componentes indígena e quilombola, destinados a avaliar os impactos a esses povos. Dessa forma, o consórcio oculta as mazelas causadas pelo projeto durante os 20 anos que deve durar a exploração da mina. E mesmo depois, com o abandono dos passivos socioambientais sobre os corpos das pessoas e seus territórios.
O IBAMA, dentro do processo de licenciamento ambiental, né, ele oficia a FUNAI e a Fundação Palmares, do procedimento típico, e tanto FUNAI como Fundação Palmares informaram que não haveria presença de povos indígenas e nem de territórios quilombolas afetados a menos de 8 quilômetros da área diretamente afetada do empreendimento. Aí, para entender essa é uma informação que vem a partir de um critério da Portaria Interministerial número 60 de 2015, que é uma portaria que regula a intervenção desses órgãos nos processos de licenciamento ambiental federal, o que não se confunde com o direito de consulta, porque o direito de consulta ele é autônomo ao licenciamento em si, né? E ele não vai ser restringido por portarias que regulem participação de órgãos. Existe um subdimensionamento, ainda assim, né? Esse cálculo ele é bastante equivocado, porque existe um subdimensionamento das áreas impactadas. No projeto anterior, a área diretamente afetada, chamada, ela era um raio de 10 quilômetros do empreendimento da Jazida, que pegava, por exemplo, comunidades como Morrinhos, o assentamento de Queimadas, Lagoa do Mato. Nessa versão atual do projeto, como que por mágica, a ADA, a área diretamente afetada, é estritamente o local de funcionamento da mina e das instalações de apoio. Não pega sequer a própria fazenda Itatiaia, que é a fazenda onde a mina fica localizada, reduzindo aí essa ADA num raio de 10 quilômetros, quando que, por coincidência ou não, eles descobriram, inclusive, duas ocorrências arqueológicas importantes dentro da fazenda Itatiaia, né, nesse meio tempo. Esse tema do direito de consulta está sendo assim, realmente um dos que a gente mais está batendo, inclusive na nossa incidência com o sistema de justiça, seria importante enfatizar.
Para Patrícia e Aroerê, a união das comunidades e aldeias a movimentos, entidades e grupos acadêmicos é importante para garantir as informações necessárias à luta para manter o território livre de mineração.
Nós, enquanto comunidade, nós se juntamos aos movimentos sociais, movimento antinucleares, para, né, para ter um contraponto a respeito do projeto, para enfrentar o projeto Santa Quitéria, né, com biólogos, com químicos, com físico, com um leque de pessoas acadêmicas, né, que publicam artigos científicos, e a gente se associa a essas pessoas, né, de conhecimento, com mais profundo conhecimento, né, para tentar, né, uma vez que nós, enquanto comunidade, já estamos sendo violadas por nós não termos o nosso direito à consulta prévia.
O único apoio que a gente tem é em relação às instituições, né, a organização antinuclear, que vem fazendo um trabalho no estado do Ceará há mais de 10 anos, tentando levar as informações através dos seus pesquisadores, dos seus parceiros, dos seus universitários, dos movimentos sociais, movimentos indígenas, movimento quilombola, movimento sem terra, né? Então, vários movimentos que se uniram para tentar levar as informações. A gente ficou sabendo desses impactos mais ultimamente, há uns 2 anos atrás, e aí estamos fazendo parte dessa discussão através de lives, né, através de encontros presenciais. E realmente é isso aí, é uma preocupação que assola todo o território indígena, não só o território indígena, mas todos os outros territórios, as comunidades tradicionais, os assentamentos, que não estão sendo consultados sobre os impactos ambientais, culturais, sociais e econômicos desse empreendimento. Então, que é o Catureté, Tupana Supé.
Nosso episódio vai chegando ao fim. Nós reafirmamos que territórios livres de mineração existem porque são possíveis e porque a vocação mineral é um mito que serve apenas às empresas e aos governos submissos a elas. Acesse o repositório Territórios Livres de Mineração no site www.territorioslivres.org. Uma realização da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. Até o próximo episódio do Vozes que Valem!
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.